no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 1º de abril de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Mais 51 bilhões de reais para manter empregos.
O governo vai bancar parte dos salários de trabalhadores que tiverem redução da jornada e dos vencimentos. Márcia Fernandes.
O empregador que precisar poderá reduzir a jornada de trabalho e os salários em até 30%. E o governo vai cobrir essa diferença de salário com pagamento diretamente para o empregado.
E ministro da Economia, Paulo Guedes, reafirma compromissos aos brasileiros.
Lutar pela preservação dos empregos. Preservação de vida, preservação da saúde e preservação dos empregos dos brasileiros.
Ano letivo pode ter menos de 200 dias.
Escolas e universidades podem redistribuir carga horária em período diferente ao previsto em lei.
Os detalhes em entrevista exclusiva com o ministro da Educação.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Dinheiro extra em tempos de coronavírus.
Começa o pagamento do saque aniversário do FGTS.
Na apresentação, Graziela Mendonça e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
O presidente Jair Bolsonaro deve aprovar ainda hoje a lei que prevê um benefício emergencial de R$ 600 por 3 meses para autônomos, microempreendedores individuais, trabalhadores informais e beneficiários do Bolsa Família.
A repórter Luana Karen tem as informações ao vivo. Uma boa noite, Luana.
Boa noite, Nazi, Graziella e ouvintes da Voz do Brasil. O benefício que ficou conhecido como Corona Voucher foi aprovado pelo Senado na última segunda-feira. O auxílio de R$ 600 por mês durante 3 meses pode chegar a R$ 1.200 para mulheres que forem mães e chefes de família. Para receber o vale, é preciso ter mais de 18 anos de idade, renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou de até 3 salários mínimos por família, e não receber nenhum benefício previdenciário ou assistencial, como seguro-desemprego, com exceção para o Bolsa Família. Para as pessoas que recebem Bolsa Família, elas deverão avaliar se vale mais a pena continuar recebendo o benefício ou optar pelo auxílio emergencial. Uma outra exigência é não ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018. E atenção! Também só poderá receber o auxílio quem contribui para a Previdência Social. A medida também beneficia microempreendedores individuais cadastrados no MEI e permite que duas pessoas da mesma família recebam auxílio emergencial. Essa é uma das ações do governo para amenizar os efeitos econômicos da crise. Uma outra prevê que o governo federal pague parte dos salários dos trabalhadores das empresas afetadas pela pandemia do coronavírus. A complementação pode ser de até 30% do vencimento do trabalhador. A repórter Márcia Fernandes preparou a matéria sobre o assunto.
São 51 bilhões de reais que vão complementar o salário dos trabalhadores. O empregador que precisar poderá reduzir a jornada de trabalho e os salários em até 30%. E o governo vai cobrir esta diferença de salário com pagamento diretamente para o empregado. O ministro da Economia, Paulo Guedes, apontou que o objetivo é cuidar das vidas, da saúde e do emprego de todos.
Vem 51 bilhões do nosso programa trabalhista, que dá às empresas várias possibilidades. Por exemplo, se a empresa está com dificuldade e quiser reduzir 20, 25, 30% do salário, o governo vai lá e paga os 20, 25, 30% do salário. Ou seja, nós estamos pagando as empresas para manterem os empregos, lutar pela preservação dos empregos. Preservação de vida, preservação da saúde e preservação dos empregos dos brasileiros.
Além disso, para pagar a outra parcela dos salários, as empresas podem recorrer a uma linha de crédito anunciada pelo governo na semana passada. Estarão disponíveis 40 bilhões de reais com recursos do Tesouro e dos bancos. A iniciativa está sendo formalizada em medida provisória. Outra MP vai regulamentar o repasse de 16 bilhões de reais para que estados e municípios promovam ações de combate aos impactos do coronavírus. Segundo o ministro Paulo Guedes, o total supera o valor que o governo federal deve repassar aos governos estaduais e prefeituras para compensar as perdas de arrecadação impostas pela Lei Candir, que isenta as exportações do pagamento de ICMS. Ao fazer um balanço das medidas econômicas do governo federal para lidar com a pandemia da Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a edição das medidas provisórias.
de hoje para amanhã também, três medidas provisórias. A primeira é a trabalhista que visa a manutenção de empregos. Outra MP de creche para manutenção de empregos, na ordem de 34 bilhões de reais. E o último MP, apoio para estados e municípios, a fundo de participação de município e fundo de participação de estado. É um socorro emergencial que estão previstos por parte da União 16 bilhões de reais.
Segundo o Ministério da Economia, ao todo, 2,6% do Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e riquezas produzidos no país, serão destinados à manutenção da saúde e dos empregos dos brasileiros. Reportagem, Márcia Fernandes.
Ainda sobre o benefício emergencial de R$ 600, vale dizer que após a sanção da lei, será necessário um decreto do presidente da República para definir como esse pagamento vai funcionar na prática, onde o cidadão poderá receber o dinheiro e quando. Nós continuamos aguardando a entrevista aos jornalistas, que será concedida ainda hoje pela área econômica do governo, sobre os detalhes do auxílio emergencial. E podemos voltar ainda nesta edição com mais informações. Ao vivo, Luana Karen.
O abastecimento de alimentos está garantido nas cidades. Isso é o que afirmou hoje a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina.
A repórter Daniele Popov está ao vivo com a gente com mais detalhes. Boa noite, Daniele.
Boa noite, Nazi, Graziella e também aos ouvintes da Voz do Brasil. A ministra da Agricultura explicou que o governo vem trabalhando para garantir a circulação das pessoas que lidam com a produção e a distribuição de alimentos. Isso respeitando as medidas de prevenção contra a doença. Assim, está sendo possível manter os estoques nas cidades.
Que hoje nós temos no Brasil o abastecimento na grande maioria, poderia dizer para vocês que em todas as capitais, em todas as cidades, nós não temos nenhuma notícia de que esteja faltando qualquer tipo de alimento nas prateleiras dos supermercados, das vendas, enfim. Então, essa é a missão hoje do Ministério.
Outro cuidado do Ministério da Agricultura, segundo a ministra, é com os pequenos produtores para que eles sejam orientados sobre medidas de segurança e higiene. Tereza Cristina disse que o Ministério está orientando os produtores, levando cartilhas informativas para o interior.
E sobre as ações das Forças Armadas nessa crise, Daniele, o que tem sido feito pelos militares?
Graziella, os militares têm ajudado em diversas frentes. Uma delas é a limpeza de locais públicos, como estações de metrô e rodoviárias em algumas cidades. Também têm contribuído com a logística, transportando materiais de saúde entre estados do país, como destacou o ministro da Defesa, Fernando Azevedo.
Estamos apoiando muito na questão de logística. Hoje mesmo, o ministro Mandetta, já levamos um 630 Hércules aqui de Guarulhos, de São Paulo, para o Nordeste, levando cerca de 10 toneladas de material de saúde. Então, nós estamos preparados para qualquer demanda emergencial e de apoio aí. E distribuição de cesta, até de água nós estamos fazendo. Estamos com vários postos de triagem do Exército, ajudando municípios.
O ministro disse ainda que o governo está incentivando a doação de sangue entre os militares e que está sendo feito um diálogo com a indústria de defesa para produzir insumos médicos que possam ajudar no tratamento dos infectados. O ministério também estuda a adaptação de laboratórios militares para a produção de álcool gel. Ao vivo, Daniele Popov.
Estudantes de medicina e de outras carreiras da área de saúde vão poder atuar no combate ao coronavírus.
Os que se inscreverem vão ter direito a uma bolsa.
O anúncio foi feito agora há pouco pelo Ministério da Saúde e nós vamos conversar ao vivo com a repórter Luciana Colares de Holanda, que acompanhou.
Uma boa noite, Luciana. Como vai funcionar esse trabalho?
Boa noite para você, Graziella, Nazi e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, a bolsa vai ser oferecida a estudantes dos dois últimos anos do curso de medicina e a estudantes do último ano de enfermagem, farmácia e fisioterapia. Eles vão trabalhar sempre sob a supervisão de um profissional habilitado em atividades como teleconsulta ou prestando informações nos hospitais, por exemplo. E Nazi, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou também que começou hoje a distribuição para os estados de 500 mil testes rápidos para diagnóstico do coronavírus.
E Luciana, como andam as pesquisas sobre vacinas ou medicamentos contra o coronavírus?
Nazi, o Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações informou hoje que está trabalhando no desenvolvimento de um remédio. Segundo o ministro Marcos Pontes, o trabalho é feito em parceria com outros países.
O que nós estamos focando nesse momento é um retroviral, um remédio. Na verdade, não é criar um remédio novo, mas utilizar moléculas de remédios conhecidos, que possam agir para reduzir o efeito de multiplicação do vírus ou a maneira como ele se relaciona, vamos dizer, com as nossas células. E essa que é a principal busca agora, e nós estamos já no teste in vitro. Então, os resultados disso vão aparecer muito mais rápidos aqui, o que vai ser certamente muito importante, para o Brasil e para o mundo.
Saúde, Luiz Henrique Mandetta informou que vão ser investidos 50 milhões de reais em pesquisas nessa área. Também foi criado um canal para receber sugestões de pesquisadores. Então, pesquisadores de todo o país que tenham projetos de pesquisa relacionados à epidemiologia, diagnóstico, tratamento e inibição da transmissão da doença podem enviar suas sugestões para o endereço pesquisa-covid-19-saude.gov.br. Além disso, foi criado um serviço telefônico para prestar informações sobre o coronavírus a profissionais de saúde, como explicou o ministro.
O TeleSUS, que é todo o conjunto de tudo que tem de telemedicina, 136. No 136, você aciona o aplicativo Coronavírus, acessa o site, poderão receber orientações sobre diagnóstico, tratamento, sem sair de casa, evitando risco de contágio local entre pacientes e profissionais da unidade de saúde. Esse é o grande objetivo, a pessoa saber que a gente está olhando, está cuidando e que ela pode atravessar esse momento, ela saber que ela tem um canal aonde ela pode. Eles podem procurar o serviço para sentir sintomas do coronavírus, como febre, tosse, dor de garganta, dificuldade respiratória.
E olha, o Ministério da Saúde também vai fazer o monitoramento à distância da saúde da população. Vão ser feitos telefonemas automáticos para fazer avaliação à distância de sintomas, para acompanhar a evolução da doença e para mapear áreas de risco de contágio do novo coronavírus. Pelo menos 125 milhões de brasileiros vão receber essas ligações.
E, Luciana, quais são os números atualizados do coronavírus aqui no Brasil?
Olha, Graziella, o Brasil tem hoje 6.836 pacientes infectados com coronavírus e 241 pessoas morreram por causa da Covid-19. Graziella, Nazi.
Obrigado, Luciana, pelas informações ao vivo aqui na Voz.
E o Ministério das Relações Exteriores trabalha para o retorno de brasileiros que estão em outros países e foram surpreendidos por medidas de restrição do tráfego aéreo em razão da pandemia de coronavírus.
Sobre isso, a gente conversa ao vivo com a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Quando os brasileiros estão aguardando a repatriação?
Boa noite, Graziella, Nazi e ouvintes da Voz do Brasil. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, quase 16 mil brasileiros estavam nessa situação e destes 10 mil já foram repatriados. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, explicou que nos casos de países em que o espaço aéreo foi fechado e voos cancelados, o Itamaraty trabalha para obter autorizações especiais. E também vai contratar os chamados voos charter, em que uma companhia aérea transporta os passageiros de outra que foi impossibilitada de voar. O ministro afirmou que o Itamaraty vai pagar pelos voos para trazer brasileiros que estão em locais onde já não são disponíveis voos comerciais.
Anteontem foi feito o primeiro desses voos charter, vindo do Equador, trazendo cerca de 150 brasileiros, inclusive os atletas da equipe paralímpica de natação que estavam lá. Hoje há um novo voo vindo de Lima, com mais 160 brasileiros, e estamos tratando de novos voos dessa natureza.
O ministro Ernesto Araújo afirmou que o governo está dedicado e trabalhando para que todos os brasileiros que estão no exterior e que desejam voltar ao país façam isso em segurança. Graziella, Nazi.
Obrigada, Priscila, pelas informações ao vivo.
As escolas e universidades podem diminuir os dias do ano letivo.
A medida do Ministério da Educação, no entanto, mantém a carga horária mínima exigida, de 800 horas-aula.
A decisão, em função da suspensão de aulas por conta do coronavírus, vale enquanto durar a situação de emergência da saúde pública.
E para explicar esta medida, a repórter Gabriela Noronha conversou com exclusividade com o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Vamos ouvir.
Ministro, vamos começar então, né, falando sobre a medida provisória para a educação básica, que mantém a carga horária mínima de aulas neste ano, mas desobriga aí o cumprimento dos 200 dias letivos. Como é que vai funcionar?
O que nós estamos passando para os secretários municipais e estaduais de educação? Primeiro, as informações. Está pronto o mapa da dispersão da doença pelos municípios. E aí eles têm a decisão de como e quando retomar as aulas. Então, a medida, essa medida provisória que o presidente assinou, é para dar a liberdade para que esse ano não seja perdido e eles consigam, da melhor forma, de acordo com a realidade do município, alterar as aulas para ter o ano preservado para as crianças. Com um detalhe, a carga horária está mantida. O que a gente flexibilizou são os dias de aula. Então, você pode ter dias com mais aulas para dar mais flexibilidade.
E seja a escola pública ou particular, ela vai poder definir como e quando deve repor esses dias?
Pública, particular, ensino superior, a gente está dando flexibilidade para o gestor na ponta decidir qual é a melhor alternativa para a realidade daquela região.
E quem está assistindo aulas à distância, quem está conseguindo, né, assistir as aulas à distância, essas horas-aulas entram nessa carga mínima que a escola precisa cumprir?
Sim, aí entra. Daí as medidas anteriores já deram equivalência. Quem está tendo, conseguindo ter aula à distância, está tendo preservada a carga horária.
Ministro, e para quem está se preparando para o Enem, né, o Exame Nacional do Ensino Médio, Sim. O edital foi publicado, mas o Sim. Ministério ainda avalia algum tipo de modificação?
Olha, o que é mais importante passar para as pessoas? Essa crise é temporária. Ela não vai ficar aí 6 meses, 4 meses. A vida vai seguir. Quando chegar na hora do Enem, vai ter Enem. E as pessoas têm que ter perspectiva. O aluno tem agora que focar, mesmo estando em casa, já recebeu os livros, lê os livros, vai estudando, vai se esforçando o máximo que puder. Quem tiver internet, vê pela internet. Quem não tem, tem os livros. E o mais importante é a perspectiva. Vai ter Enem. O ano que vem começam as faculdades e a vida vai seguir. O Enem está mantido, o prazo está mantido. Está todo mundo sofrendo em maior ou menor grau. Isso não está sendo fácil para ninguém. Então, não tem por que falarmos em adiar o Enem nesse momento.
Eu conversei com o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Obrigada pela entrevista à Voz do Brasil, ministro.
Eu que agradeço, Gabriela. Fiquem com Deus. Obrigado, viu?
Proteger as fronteiras, dar apoio em ações de saúde e defender os direitos do consumidor.
Essas são algumas das ações do Ministério da Justiça e Segurança Pública em meio à pandemia do novo coronavírus.
O ministro da pasta, Sérgio Moro, detalhou as medidas em entrevista exclusiva à repórter Daniele Popov. Vamos ouvir.
Ministro, eu vou começar perguntando então para o senhor sobre a situação das fronteiras que já foram fechadas para a entrada de estrangeiros de todas as nacionalidades. Como é que vai ser feito esse monitoramento?
Nós fechamos, editamos o primeiro ato em 17 de março, envolvendo a fronteira específica com a Venezuela. E hoje nós temos portos, aeroportos e as fronteiras terrestres, fechadas as fronteiras aos estrangeiros. Em relação aos aeroportos e os portos, o controle é facilitado, já que é uma via mais clara de chegada. Em relação às fronteiras terrestres, depende muito do terreno. Está havendo um controle maior. As forças de segurança pública estão trabalhando para que a ordem seja estritamente cumprida.
Ministro, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os presídios. Já existe algum caso confirmado de algum detento com a confirmação de infecção?
Não existe nenhum preso no Brasil, comprovado a infecção do coronavírus. Uma série de medidas profiláticas vem sendo tomadas para reduzir esse risco, entre eles, por exemplo, a suspensão das visitas, a restrição das saídas temporárias, cuidados com os agentes penitenciários. E é evidente que se surgir um agravamento, surgir uma situação que demande uma medida diferenciada, ela pode ser tomada.
O Ministério também é responsável pela defesa do consumidor, por meio da Senacom, da Secretaria Nacional do Consumidor. A gente acompanha uma corrida das pessoas nas farmácias atrás de equipamentos, né, de limpeza, de segurança, enfim. Existe uma fiscalização específica reforçada com relação a isso, voltada para o consumidor?
A pandemia tem gerado reflexos no mundo inteiro, em vários setores, interesse nas relações de consumo. Então nós vimos isso na questão das aéreas, por exemplo, das remarcações, cancelamento de voo. A Senacom trabalhou por um tempo de ajustamento de conduta para que pudessem fazer as remarcações dos consumidores sem cobrança de taxas extras ou multas, isso foi muito positivo. Nessa parte do controle de preços abusivos, a Senacom está trabalhando, nós temos uma notícia aí de dezenas de notificações, hoje recebi informação de 54 notificações de empresas fornecedoras desses produtos para verificar se está havendo aumento abusivo ou não de preço, mas a Senacom tem trabalhado muito com a tentativa de buscar posturas conciliatórias, né? De se buscar justamente conduta, de tentar acertos dentro do mercado para que não haja esses reajustes de preços.
Ministro, para a gente encerrar, sobre a Força Nacional de Segurança Pública, o senhor já anunciou que ela vai continuar atuando para garantir essa segurança em todo o país nesse momento de pandemia. Como é que vai ser esse apoio em todo o Brasil?
A Força Nacional de Segurança Pública foi colocada à disposição do Ministério da Saúde. Pode envolver uma série de ações, como escoltas, como guardas de locais estratégicos para o Ministério da Saúde, seja instalações hospitalares, seja instalações de fabricação de medicamentos ou de equipamentos médicos. Existe uma gama de condutas, de ações que podem ser realizadas pela Força Nacional. Nós entendemos por bem que, nesse momento, era necessário um redirecionamento das ações da Força Nacional em prol da saúde de todos os brasileiros.
Ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública, muito obrigada pela entrevista.
Agradeço, Daniel. Muito obrigado.
E nesse período de coronavírus, com a maioria do comércio fechado, pouco movimento nas ruas, muita gente teve a renda comprometida.
É, Nas, e nada como ter acesso a um dinheiro extra, não é mesmo?
530 mil trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro vão começar a receber um valor extra a partir de hoje.
É que começaram os pagamentos para quem optou pelo saque aniversário do FGTS, aquela modalidade em que o trabalhador recebe uma parcela do fundo todos os anos no mês do aniversário.
De acordo com a Caixa, esses trabalhadores vão receber quase 900 milhões de reais.
E a maioria vai receber o dinheiro direto na conta bancária indicada, como explica o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.
76% dos trabalhadores realizaram a operação via o aplicativo do FGTS, o que significa que, tendo conta na Caixa Econômica Federal ou em qualquer outro banco, este valor será depositado com custo zero. E os outros 24%, estamos tendo o pagamento, iremos pagar, seja pelas lotéricas, seja pelos ATMs, né, pelos caixas, dentro das agências da Caixa Econômica Federal.
E voltamos a falar agora ao vivo com a repórter Luana Karen, que tem informações da área econômica do governo. Luana?
Oi, Nazi. O governo acabou de prorrogar o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física por 60 dias. Então, em vez de o prazo acabar no final de abril, fica para o final de junho. Outra medida anunciada foi a redução do IPI para produtos utilizados no combate ao coronavírus, produtos importados e também os produtos feitos no Brasil. O governo também zerou o IOF sobre operações de crédito por 90 dias. Transferiu o pagamento do PIS, PASEP, COFINS dos meses de abril e maio para os meses de agosto e outubro. Editou medida provisória autorizando a redução da jornada de trabalho e do salário do trabalhador na mesma proporção, em 25%, 30% e 70%. O valor que o empregado tiver descontado do patrão será pago pelo governo até o limite do que ele teria direito caso recebesse seguro-desemprego. Os acordos poderão ser feitos de forma individual para quem ganha até cerca de R$ 3.600 e coletiva para quem recebe acima desse valor. Segundo Bruno Bianco, secretário especial de Previdência e Trabalho, com essas medidas, o governo está evitando que mais de 12 milhões de pessoas fiquem desempregadas no Brasil por conta do coronavírus. Voltamos com você, Nazi Graziella.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do Supremo Tribunal Federal nega pedido de prisão domiciliar para Gedel Vieira Lima.
Encomendar drogas é considerado crime de tráfico mesmo sem a entrega efetiva.
Justiça da Paraíba proíbe corte de energia para consumidores inadimplentes.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, nega Gedel Vieira Lima pedido de prisão domiciliar em razão da pandemia.
O ministro Edson Fachin verificou que o ambiente prisional está seguindo as recomendações expedidas pelas autoridades sanitárias no combate à Covid-19. Fábio Ruas.
Gedel Vieira Lima cumpre pena de 14 anos e 10 meses de prisão no Centro de Observação Penal de Salvador. A defesa alegou que ele pertence ao grupo de risco por ter mais de 60 anos de idade e ser portador de doenças crônicas. Mas, segundo o ministro Edson Fachin, a direção do presídio informou que Gedel está em cela individual e que os presos passam por triagem com medição da temperatura.
O Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Saúde estabeleceram procedimentos excepcionais para sepultamento e cremação de corpos durante a pandemia do novo coronavírus no Brasil.
Uma portaria conjunta autoriza estabelecimentos de saúde a encaminhar sepultamento ou cremação sem prévia lavratura do Registro Civil de Óbito.
A medida tem como objetivo agilizar a liberação dos corpos, uma vez que os cartórios de registro civil de pessoas naturais estão trabalhando em regime de plantão.
Para garantir a identificação dos mortos, o prontuário de internação hospitalar deverá ter os números e cópias dos documentos disponíveis e, em caso de pessoa não identificada, devem conter fotografia da face e impressão digital.
Para se configurar o crime de tráfico de drogas, basta que o indivíduo pratique uma das 18 condutas relacionadas em lei.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
O Ministério Público de Minas Gerais pediu restabelecimento do delito de tráfico de drogas consumado no caso de 4 homens. 3 deles encomendaram a substância ilícita para vender no estabelecimento no qual estavam presos e 1 intermediou a compra. A droga foi apreendida antes da entrega graças a uma denúncia anônima. O ministro relator no STJ, Rogério Schietti Cruz, explicou que não é necessário, para a configuração do delito de tráfico de drogas, que o entorpecente seja encontrado em poder do acusado ou que tenha sido entregue ao destinatário final.
Ministério Público Federal quer que processo para regularização de território quilombola na Paraíba tenha continuidade.
A instituição deu parecer favorável ao pedido do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para desapropriação de imóvel rural no município de Ingá. Maressa Almena.
O INCRA pediu a desapropriação com base num decreto presidencial de dezembro de 2013, mas a Justiça Federal da Paraíba considerou que uma lei de 1941 fixa prazo de 5 anos a partir da publicação do decreto para que o pedido seja feito. No parecer, o Ministério Público ponderou que o ato das disposições constitucionais transitórias reconhece a propriedade definitiva aos remanescentes de quilombos que estejam ocupando suas terras.
Justiça da Paraíba proíbe concessionária de energia do Estado de cortar fornecimento a consumidores inadimplentes.
A decisão já estava em vigor na capital João Pessoa e tem como base a pandemia do coronavírus. Carlos Ribeiro.
Para o juiz que analisou o caso, a extensão da sentença, além de preservar direitos fundamentais previstos na Constituição, está de acordo com norma da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. A determinação, no entanto, só vale para imóveis residenciais ou de prestadores de serviços e atividades essenciais.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Aprovada a ampliação da renda básica de R$ 600. Taxistas, diaristas, caminhoneiros e profissionais da saúde estão entre os contemplados. Senado pode votar fim dos despejos enquanto durar calamidade pública. Recursos do fundo eleitoral poderão ser destinados para o combate ao coronavírus. Boa noite. Cerca de 3 bilhões de reais do Fundão Eleitoral e do Fundo Partidário poderão ser aplicados no enfrentamento à Covid-19. É o que estabelecem projetos de lei apresentados por senadores que destinam recursos desses fundos para reforçar a economia e a saúde nesse momento de crise. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Segundo o projeto do senador Lazier Martins, do Podemos Gaúcho, os 2 bilhões de reais do Fundão Eleitoral serão destinados à saúde e ao combate dos efeitos econômicos causados pela pandemia da Covid-19. O senador Lazier pediu a rápida aprovação da matéria.
Nesta época em que precisamos carrear todos os recursos possíveis para o combate a essa pandemia, o aproveitamento dos 2 bilhões que são mais urgentes, mais importantes nesta época do que para o fundo eleitoral e sim para o fundo do socorro às pessoas que sofrem com essa pandemia.
Também poderá ser usado o fundo partidário, que tem cerca de 1 bilhão de reais. Proposta do senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, destina todos os recursos dos dois fundos a ações de saúde e à economia quando a Organização Mundial da Saúde declarar situação de pandemia, como a crise atual. E um projeto do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, autoriza a doação do dinheiro dos fundos para ações de enfrentamento de emergências de saúde pública, de calamidade pública ou de desastres naturais.
Senado e Câmara apresentaram hoje novas modificações sobre o prazo para análise de medidas provisórias durante a pandemia. O ato conjunto segue o entendimento do Supremo Tribunal Federal e permite que as MPs sejam votadas em até 16 dias. As informações na reportagem de Maurício Desante.
As medidas provisórias poderão ser analisadas diretamente pelos plenários da Câmara e do Senado, sem a necessidade de passar por uma comissão mista, como manda a Constituição. O prazo de validade das MPs continua o mesmo, 120 dias. O senador Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, disse que o ato vai evitar que mais medidas provisórias percam a validade.
São medidas provisórias que já estavam para caducar nas próximas semanas, e assim também essas medidas recentes que o presidente Bolsonaro editou poderiam também, da mesma forma, perder o prazo de validade.
Pelo ato, a Câmara dos Deputados deverá concluir a votação até o 9º dia, a partir da data de publicação da medida provisória no Diário Oficial da União. Já o Senado deverá finalizar a votação até o 14º dia de vigência da MP. Se houver modificações no Senado, a Câmara terá mais 2 dias para decidir sobre as alterações.
O Senado pode votar o projeto de lei que suspende até o final do ano as ações de despejo. A medida alcançaria as ações ajuizadas após o dia 20 de março, início da situação de calamidade pública provocada pela Covid-19. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A senadora Cátia Abril, do PP do Tocantins, destacou a situação de milhões de pequenos comerciantes. Cátia Abril lembrou que eles estão impedidos de trabalhar contra a própria vontade e correm o risco de serem despejados.
É o mínimo que nós podemos fazer pela essa grande exército de pequenas e microempresas que empregam tantos brasileiros todos os dias. Repito, 17 milhões de micro e pequenas empresas, a grande maioria deve gastar aí do seu faturamento em torno de 40% até 70%, como é o caso das academias, com aluguel e não terão como pagar, porque estão fechadas.
O projeto de lei, que foi apresentado pelo senador Antônio Anastasia, do PSD Mineiro, diz ainda que os locatários residenciais poderão suspender, total ou parcialmente, o pagamento do aluguel caso tenham sido demitidos ou sofrido redução salarial nesse período de calamidade pública.
O Senado aprovou o projeto que autoriza o exercício da telemedicina em todas as áreas de saúde durante a crise do coronavírus no país. A proposta que veio da Câmara segue para a sanção. O relator da proposta, senador Paulo Albuquerque, do PSD do Amapá, explicou que o objetivo da medida é evitar aglomerações e impedir o contágio pela Covid-19. O texto aprovado foi elogiado pela senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo. Ela afirmou que o uso da telemedicina é crucial neste momento de combate ao coronavírus e pediu que o Conselho Federal de Medicina estabeleça medidas de acessibilidade para pacientes com deficiência auditiva, visual e outros tipos.
Primeiro, o uso de uma plataforma e de uma tecnologia que permita a mediação dessas consultas com a presença de um intérprete de Libras. E também as orientações aos médicos de como atuar de maneira mais explicativa no caso de uma pessoa com deficiência intelectual ou autismo e de uma maneira mais descritiva às pessoas cegas.
O Senado aprovou um projeto que prevê suspensão de metas em serviços contratados pelo SUS. A ideia é impedir cortes de verbas que podem prejudicar, inclusive, atendimentos emergenciais relacionados ao coronavírus. Repórter Raquel Teixeira.
Com o surgimento da pandemia do coronavírus, vários hospitais e centros de saúde brasileiros foram obrigados a redirecionar os esforços de atendimento de outras áreas para os casos relacionados prioritariamente à prevenção e ao tratamento da Covid-19. Mas os gestores da saúde já estão preocupados com o corte de verbas que toda essa mudança pode gerar, já que muitos serviços contratados pelo Sistema Único de Saúde são pagos mediante o alcance de metas qualitativas e quantitativas. O projeto aprovado pelo Senado prevê a suspensão dessas avaliações dos prestadores de serviço do SUS pelo prazo de 120 dias, contados do início do mês de março. O senador Lazier Martins, do Podemos, do Rio Grande do Sul, afirmou que a ideia é garantir o repasse integral dos pagamentos.
Se trata de garantir a continuidade dos repasses para os hospitais filantrópicos e Santas Casas, considerando que a produção dos hospitais muda um pouco, porque retirou-se as cirurgias eletivas e os hospitais passam a atender uma demanda muito grande em razão do vírus.
A proposta segue agora para a sanção presidencial.
Senadores ampliaram o auxílio emergencial de R$ 600 para diversas categorias, como taxistas, artesãos, caminhoneiros e profissionais da saúde. O projeto, que também permite adiar o pagamento do FIES, precisa ser votado pela Câmara dos Deputados. Mais detalhes com a repórter Érica Christian.
O projeto amplia o pagamento do auxílio emergencial pelo prazo de 3 meses para as adolescentes grávidas, diaristas, manicures, pedicures, pescadores artesanais, agricultores familiares e catadores de recicláveis. Também vão receber a ajuda de R$ 600 os garimpeiros, autônomos de educação física, atletas, sócios de empresas inativas, feirantes, camelôs e baianas de acarajé. Ainda na lista dos beneficiários estão os caminhoneiros, taxistas, mototaxistas, motoristas de aplicativo e de transporte escolar, agentes e guias de turismo, profissionais das artes e da cultura, como artesãos, e os trabalhadores intermitentes, a exemplo de garçons. O relator, senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, avalia que esse segundo projeto contempla todos os autônomos e informais.
Em primeiro lugar, nós ampliamos a faixa, o alcance, estabelecemos regras mais claras para atender estes mais carentes e, finalmente, estamos procurando agilizar a forma de pagar.
O projeto também estabelece que o auxílio poderá ser sacado em bancos, correios e lotéricas, como destacou o autor, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá.
Ou seja, não somente nas agências dos bancos oficiais. Isso facilita e melhora e muito para que o benefício chegue de fato a todos aqueles que precisam.
Aprovado pelo Senado, o projeto ainda precisa ser votado pela Câmara dos Deputados e sancionado para o pagamento ser liberado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara proíbe exportação de produtos usados no combate ao coronavírus.
Parlamentares aprovam rito sumário para Anvisa liberar substâncias.
Rodrigo Maia volta a cobrar do governo um pacote de medidas integradas.
Boa noite. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, voltou a dizer que o melhor caminho para enfrentar a crise da pandemia da Covid-19 é o governo enviar com urgência para o Congresso um pacote de medidas atendendo todos os segmentos da sociedade.
Segundo o presidente, isso ajudaria a tirar a pressão sofrida por parlamentares de atender segmentos sociais de forma isolada e solta. Acompanhe a reportagem de Luiz Gustavo Xavier.
Maia destacou que setores que foram inicialmente prejudicados com as medidas de restrição em razão do coronavírus ainda não foram beneficiados por políticas públicas por parte do governo, como o setor aéreo, de shopping center e de bares e restaurantes. Também elogiou algumas propostas do governo que, segundo ele, seguem a linha correta, como a MP que trata dos contratos de trabalho e a que cria uma linha de crédito emergencial para pequenas e médias empresas.
Como não há um pacote completo, o que acontece é que todos os setores se sentem, vamos dizer assim, não atendidos pelo que está se discutindo e procuram, através de seus representantes no Parlamento, na Câmara e no Senado, apresentar soluções específicas para os seus problemas, né? Então é óbvio que o melhor caminho seria que nós tivéssemos recebido um pacote único, onde todas essas frentes, né, ou as principais nesse primeiro momento do enfrentamento, tivessem representadas. Não foi assim.
Rodrigo Maia também criticou a publicação pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, nas redes sociais, de um vídeo dizendo que tem desabastecimento na região metropolitana de Belo Horizonte. A postagem foi retirada em seguida. Segundo Maia, o pronunciamento de Bolsonaro na terça-feira à noite sinalizou que há espaço para o diálogo com os demais poderes e os entes federados, mas que esse tipo de informação desencontrada gera preocupação na sociedade. Rodrigo Maia afirmou ainda que é preciso enfrentar a crise com base em dados técnicos e não pelo viés econômico. Segundo ele, a adoção de medidas contra o isolamento social pode gerar um segundo momento de crise econômica. Para Maia, a perda momentânea de dinheiro por parte de investidores que têm perdido recursos na Bolsa não pode ser motivo para criar uma narrativa que coloque em risco a vida das pessoas.
Nesse momento, claro que a gente tem que garantir os empregos, né? Mas os empregos a gente garante com o Estado brasileiro, né? Aumentando o endividamento, colocando os recursos, garantindo os empregos, garantindo capital de giro para as empresas e principalmente estrutura para a área de saúde. Eu vi muitos nas redes sociais defendendo a liberação do isolamento pelos dados econômicos. É óbvio que se essa curva for muito rápida, se colapsar os hospitais, nós certamente teremos um problema econômico de maiores proporções.
Maia destacou mais uma vez que a aprovação da segregação do orçamento vai garantir que os gastos de 2020 sejam separados do próximo orçamento, garantindo que o orçamento fiscal não será contaminado com o aumento de gasto público para o combate à pandemia. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Política.
Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, questiona as atitudes do presidente da República, que, em sua avaliação, não segue as orientações da Organização Mundial de Saúde ao entrar em contato direto com a população em um momento de necessidade de isolamento social.
Para o congressista, o Ministério da Saúde precisa implementar as políticas determinadas pela OMS. Glauber Braga diz que é fundamental garantir o quanto antes os leitos e os respiradores nos estados e municípios.
José Nelto, do Podemos de Goiás, considera nefastas as ações e os discursos do presidente da República durante a crise do coronavírus. No entendimento do deputado, Bolsonaro dá um péssimo exemplo para a população ao ir contra as orientações da própria equipe do Ministério da Saúde e da OMS, que pedem o isolamento social.
José Nelto entende que é dever do Estado cuidar dos mais vulneráveis. Ele afirma que o auxílio de R$ 600, aprovado no Congresso, é muito superior ao proposto pelo governo, que era de R$ 200. O deputado destaca a união dos parlamentares em buscar alternativas melhores para a população.
Padre João, do PT de Minas Gerais, também diz que ficou indignado ao ver o presidente Jair Bolsonaro sair às ruas e entrar em contato direto com o povo no momento em que a Organização Mundial da Saúde e as autoridades pedem isolamento social.
Padre João acusa Bolsonaro de confundir a população e pede que o chefe do Executivo seja responsabilizado. Ele destaca a convergência dos esforços mundiais para resguardar a população e protegê-la da exposição desnecessária.
Carlos Veras, do PT, presta solidariedade ao povo pernambucano que sofre não apenas com a pandemia de coronavírus, mas também com as cheias que atingem o estado e que não ocorriam havia 10 anos.
Carlos Veras pede pressa nas ações de distribuição de renda mínima para a população vulnerável e da merenda escolar para os alunos de escolas públicas. Ele espera a liberação de imediato dos auxílios emergenciais para que a população consiga atravessar esse momento de dificuldade.
Eduardo Costa, do PTB, apoia a participação imediata dos médicos formados no exterior para ajudar o Brasil a enfrentar a pandemia. De acordo com ele, são mais de 15 mil profissionais que podem e querem atuar no combate à doença.
Eduardo Costa ainda informa que houve um aumento de 445% do número de casos de síndrome respiratória aguda grave no país. Para o deputado, esse aumento é reflexo da falta de testes que comprovam a infecção pelo coronavírus.
Saúde.
As mesas diretoras da Câmara e do Senado decidiram que as medidas provisórias serão votadas em prazo máximo de 16 dias, enquanto durar a emergência em saúde pública provocada pelo novo coronavírus.
Esse rito sumário é amparado por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Na semana passada, Moraes havia negado pedidos do governo federal e do Partido Progressista para estender o atual prazo de validade das MPs, fixado em 120 dias pela Constituição. Quem traz mais detalhes do novo rito é José Carlos Oliveira.
Durante a pandemia, os relatores poderão apresentar os pareceres das MPs diretamente nos plenários da Câmara e do Senado e não mais na comissão mista de deputados e senadores responsável pela análise prévia dos textos. A Câmara terá 9 dias para votar as MPs, contados a partir da data de publicação. Assim, haverá tempo suficiente para os senadores votarem o texto até o 14º dia da tramitação. Caso o Senado altere o conteúdo das MPs, os deputados ainda teriam mais 2 dias para darem a palavra final. As votações em plenário serão pelo sistema remoto. O ato conjunto das mesas da Câmara e do Senado faz referência inicial às medidas provisórias editadas durante o estado de calamidade pública, mas um outro artigo explica que as regras também se aplicam às MPs já editadas e em tramitação. O deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, acredita que assim será possível garantir a aprovação de medidas provisórias de interesse do governo e que correm o risco de perder a validade em breve.
O Supremo Tribunal Federal não deu a liminar prorrogando as medidas provisórias, mas permitiu a votação no sistema expresso. As medidas mais importantes são aquela do sistema verde e amarelo, a prorrogação de contratação de médicos e veterinários do Ministério da Agricultura, porque se não paramos a exportação de carnes, temos também o salário mínimo, que é importantíssima, temos as medidas provisórias de contratação temporária no serviço público e também a do contribuinte legal, que é uma medida importante.
Já o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, concorda com o rito sumário de tramitação das medidas provisórias, mas não descarta as estratégias da oposição para que algumas delas percam a validade.
Eu acho que é possível a gente mudar o rito de tramitação das medidas provisórias, fazendo com que ele seja mais rápido. Mas tem medidas provisórias provisórias importantes que nós achamos que até bom que elas venham a cair, como por exemplo essa medida provisória da chamada carteira verde e amarela, que tem vários artigos que prejudicam os trabalhadores. É uma verdadeira reforma trabalhista feita através de medida provisória. E a outra é a que possibilita a privatização da Casa da Moeda.
As MPs da Casa da Moeda e do Contrato Verde Amarelo perdem a validade, respectivamente, nos dias 14 e 20 deste mês. E outros ajustes na tramitação das medidas provisórias ainda poderão ser regulamentados posteriormente pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Jorge Sola, do PT da Bahia, defende que a produção de máscaras, luvas, respiradores e equipamentos de proteção individual fique isenta de tributação até o fim da pandemia do coronavírus.
O deputado lembra que esses produtos são imprescindíveis para garantir a vida dos profissionais de saúde e explica que a isenção pode reduzir o preço em até 30%. Jorge Sola também apoia a proibição da exportação desses equipamentos.
Diante da grave situação sanitária e econômica do Brasil, Helder Salomão, do PT de Minas Gerais, considera importante garantir os equipamentos fundamentais no combate à pandemia do coronavírus no país. Ele também faz um apelo para que a renda mínima de R$ 600 chegue logo à população mais vulnerável.
Helder Salomão afirma que é preciso garantir o emprego das pessoas e a sobrevivência das empresas por meio de medidas econômicas robustas. Ele também destaca a liberação de R$ 300 milhões para micro e pequenas empresas do Espírito Santo, além de medidas como financiamento sem juros e prorrogação do pagamento de impostos.
Perpétuo Almeida, do PCdoB do Acre, avalia como correta a posição do Congresso ao aprovar o auxílio de R$ 600 para trabalhadores informais, intermitentes e empreendedores individuais. A deputada ressalta que esses trabalhadores não podem esperar porque precisam comprar comida.
Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, considera uma irresponsabilidade do ministro da Economia, Paulo Guedes, dizer que o Brasil não tem dinheiro para pagar a renda básica emergencial aprovada pelo Congresso. Para ela, o governo deveria editar uma medida provisória o mais rapidamente possível para garantir o repasse desses recursos.
Para Ayrton Faleiro, do PT do Pará, a renda mínima para o cidadão, que varia de R$ 600 a R$ 1.200 por família, é uma solução momentânea durante a crise, principalmente para os setores mais necessitados. A proposta foi sancionada nesta noite pelo presidente Jair Bolsonaro com 3 vetos.
Além do auxílio aos trabalhadores informais, Ayrton Faleiro cobra do governo federal medidas de proteção aos empregos formais. Segundo ele, se as empresas não tiverem condições de garantir o pagamento dos salários de seus funcionários, o Estado deve assumir a responsabilidade.
Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, lamenta que, com a pandemia do coronavírus, a economia tenha ficado de lado em relação à saúde. Ele ressalta que é preciso preservar a vida acima de tudo, mas alerta para a necessidade de o Congresso aprovar medidas que minimizem os impactos da crise no país.
Samuel Moreira defende a criação de mecanismos para controle dos gastos públicos e pede mais proatividade da equipe econômica do governo. O parlamentar também destaca o papel do legislativo em meio às turbulências por que o Brasil passa. Segundo ele, a Câmara dos Deputados tem exercido a função de moderadora dos poderes.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou na noite de terça-feira projeto que proíbe a exportação de produtos médicos, hospitalares e de higiene essenciais ao combate do coronavírus enquanto perdurar a pandemia. Quem traz os detalhes é Paula Bittar.
Os deputados já tinham aprovado o texto no último dia 17 de março, mas como a proposta foi modificada no Senado, precisou passar por nova votação na Câmara. Os parlamentares optaram por manter o texto da Câmara, que prevê uma relação dos produtos que não poderão ser exportados. A lista inclui equipamentos de proteção individual de uso na área de saúde, como luvas e máscaras, além de itens como ventilador pulmonar e camas hospitalares. O texto estabelece que o Poder Executivo poderá incluir outros produtos ou, com razão fundamentada e sem prejuízo à população, excluir itens. O Senado tinha retirado essa lista prévia e estabelecia que o Ministério da Saúde deveria definir quais produtos teriam restrição ou proibição de exportação. O relator, deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, apresentou parecer favorável à alteração dos senadores. Durante a discussão do projeto, o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, foi um dos poucos parlamentares favoráveis à modificação.
Deve ficar na mão do Poder Executivo definição de quais produtos incluir e não excluir todos de uma só vez. Até porque pode acontecer de uma calamidade em outro país, digamos o Uruguai ou um país vizinho, semelhante estar ocorrendo, e é uma pandemia internacional, e esse produto precisar ser exportado depois de atendidas todas as necessidades nacionais.
Uma das autoras da proposta, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, defendeu a lista prévia, como no texto da Câmara.
Lembrando, presidente, que na condição de enfermeira, nós somos 80% da força de trabalho. Eu tenho atuado todos os dias frente a essa pandemia e a principal queixa dos secretários municipais, secretários de Estado, a maior preocupação do ministro Mandetta e toda a sua equipe é a falta de equipamentos de proteção individual para que a gente garanta esta força de trabalho com segurança.
A proposta que proíbe a exportação de produtos médicos hospitalares e de higiene essenciais ao combate do coronavírus enquanto perdurar a pandemia vai à sanção presidencial. Durante a sessão plenária virtual, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, respondeu à declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, que disse que a liberação do auxílio de R$ 600 para trabalhadores informais aprovado pelo Congresso depende da aprovação de uma proposta de emenda à Constituição. Rodrigo Maia disse que o governo poderá fazer o pagamento a partir de uma medida provisória e que, se Paulo Guedes estiver certo, o governo então mentiu ao acionar o Supremo Tribunal Federal para afastar a aplicação de artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Eu não estou aqui para transferir responsabilidade para ninguém. Eu estou aqui para construir, junto com os deputados e com o governo, as soluções. Mas eu acho importante, porque o que o ministro Paulo Guedes falou hoje, se ele tiver certo hoje, o governo mentiu na ação que impetrou no Supremo Tribunal Federal com o ministro Alexandre Moraes. O encaminhamento desse pleito ao ministro Alexandre Moraes, aonde ele garantiu por liminar a suspensão, o afastamento desses artigos da LRF e da LDO, garantem ao governo, pelas próprias palavras do governo, a possibilidade, a certeza da edição de uma medida provisória de crédito para pagar os R$ 600.
O plenário também votou o projeto que busca ampliar os recursos para o combate ao coronavírus. A proposta libera estados e municípios para usarem saldos de repasses do Ministério da Saúde de anos anteriores em serviços de saúde diferentes daqueles previstos originalmente. Os deputados aprovaram uma emenda do Senado que deixa explícito que a validade da permissão será apenas enquanto durar o estado de calamidade pública devido à pandemia de coronavírus. Essa proposta também vai à sanção presidencial. E medida provisória aprovada pelo plenário ainda nesta terça autoriza o Ministério da Agricultura a prorrogar por 2 anos contratos temporários de médicos veterinários que foram aprovados em processo seletivo público em 2017. A MP ainda precisa ser analisada pelo Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Hoje, o plenário aprovou proposta que dá 72 horas para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizar o uso no Brasil de produtos de combate ao coronavírus, validados por autoridades estrangeiras. O texto agora vai ao Senado.
O projeto é de autoria do deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP Fluminense, e foi aprovado com muitas mudanças feitas pelo relator, que é o deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima. Ele aumentou o prazo de autorização pela Anvisa e incluiu a obrigação de um médico instruir o paciente sobre os produtos.
A regra vale para medicamentos, equipamentos, materiais e insumos da área de saúde que precisem de autorização da Anvisa. O aval deverá ser expedido pela Anvisa em até 72 horas após o pedido, em caráter excepcional e temporário, enquanto durar a emergência em saúde mundial causada pelo coronavírus.
Homenagem.
No início das votações de hoje, o plenário da Câmara fez uma homenagem ao deputado federal Luiz Flávio Gomes, do PSB de São Paulo, que morreu nesta madrugada em decorrência de leucemia.
Luiz Flávio Gomes estava no seu primeiro mandato e morreu aos 62 anos. Foi jurista e professor de direito, fundador da primeira rede de ensino telepresencial da América Latina, voltada para cursos na área do direito.
Como deputado, Luiz Flávio Gomes foi vice-líder do PSB e atuou nas comissões de segurança pública e combate ao crime organizado e de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Durante a homenagem no plenário, os parlamentares discursaram em memória do colega. Todos destacaram a inteligência, a solidariedade e o legado do parlamentar no mundo do direito.
Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, citou a atuação do deputado no combate à corrupção. Ela lembrou que Gomes criou o movimento por um Brasil mais ético e foi o baluarte no combate à corrupção.
Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, comentou sobre a origem humilde de Luiz Flávio Gomes. Ele diz que o colega foi um homem de muito estudo, muito trabalho e muita dedicação ao Brasil, e que o deputado honrou o partido com a sua militância.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e locução de Val Monteiro e Maria Clarice Dias. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.